É verdade, ó, Grey Fox. Estive a jogar Stalker, meu. Explica-me porquê que a pistola não acerta em ninguém, meu. Porquê? Porquê é que o ponto aos gajos e eles não morrem?
Pills here.
Hit it.
Bem-vindos a mais um Rumblecast, o vosso podcast quinzenal de tudo DLC, Activision e Modern Warfare 2.
Começa bem.
De uma forma associada ao blog Rumble Pack.
Claro. Eu sou o vosso anfitrião, Carlos Leituga, Kamikaze Tutor, e esta semana tenho comigo o Marco Aurélio, o Hemogrumpy Yuk.
Olá, olá.
Olá, bem-vindo olá. De volta. O Manuel Correia, o Grey Fox.
Ubra.
Ura! Ura! E o André Leal, o Mega.
Sabial!
E podemos começar já por ti, o que é que tens andado a jogar?
Ora bem, a semana passada acabei o Ninja Gaiden 2.
Para onde? Foste mariquinhas e jogaste da PlayStation 3 ou da 360?
Não, 360.
Ah, foste homem.
E jogaste em que dificuldade?
A mariquinhas.
Dava, na máxima que dava. Epá, mas em comparação com um jogo que não tem nada a ver mesmo. É tão mais estúpido este jogo.
Então tu não jogas como um ninja, jogas como um arquiteto?
Não, o problema é mesmo a câmera ser horrível e às vezes não dar para ver nada. Acho que os cegos tinham tanta vantagem como o gajo pode ver.
É nesse que se joga contra a Estátua da Liberdade?
Não, mas jogas lutas na Estátua de Liberdade. Mas não lutas contra ela.
Deves lutar contra
que é
ela.
Acho que é na PS3 então, porque eu conheço um gajo que andava a jogar isso e disse: eu pensava que a Estátua de Liberdade era o inimigo mais estúpido com que eu ia lutar, mas afinal, depois falou-me do outro.
E quem é que está a controlar a Estátua de Liberdade? São os caça-fantasmas?
Os fins e tal, etc.
Epá, mas a história que o jogo tem até podia ser.
A história tanto do 1 como do 2, aquilo é muito estúpido. Mas a cena do jogo é mesmo, pá, tem tantos inimigos. Só que há tanta cena que tu não consegues ver, os gajos estão sempre a disparar, tens de estar sempre em movimento e depois é aquela cena de matas um gajo, saltas, cancelas para uma ultimate technique e começas a faquelas todos, pronto. Quando consegues acertar, quando vês onde é que eles estão.
Eu tinha assim. Um amigo meu, cada vez que via um gajo com uma bazuca a metros de distância, desistia de jogar, porque não sabia que não conseguia lá chegar, de qualquer maneira.
Oh, então, yeah, há uma parte no jogo em que é só gajos mesmo com lança-mísseis daqueles que mandam para aí uns 5 cada vez e depois tentas de estar com dois robôs ao mesmo tempo, que isso aí. E depois eu passei o jogo todo sem usar itens e sempre a usar a Dragon Sword, que eu meto assim essas rules impostas por mim mesmo.
Já estavas a jogar no grau de dificuldade máximo e ainda fazes isso.
Yeah, eu meto isso que é para mim self-imposed achievements. Yeah. Então, pronto.
Pois, para quem gastou 8 horas a jogar um certo jogo.
Opa, pronto. Também ando a jogar o Left 4 Dead 2, que
era.
Eu curto bem o jogo. Tu tens a opinião diferente, toda a gente sabe, né?
não é eu não curtir o jogo, é simplesmente o jogo está estragado. It's broken.
Não dá nada.
Broken ass shit.
Osso, és um osso. Mas pronto, eu tenho jogado aquilo sempre em Realismo Expert e fiz uns quantos matches de versus, os novos Boss Infected tão brutais.
O versus está fixe, agora as campanhas estão desequilibradas.
Eu ainda só consegui acabar uma, portanto não posso.
Pois.
8 horas para acabar aquilo em Realismo Expert. 8 horas, foi 7 horas e qualquer coisa. Mas fizemos intervalos de uma hora e tal, duas vezes. Para comer.
Eu já joguei jogos por mais do que esse tempo, mas ao menos íamos variando de jogo, ou de mapa, ou de modo. Nunca foi assim tão hardcore.
É pá, aquilo
então, quantas vezes é que vocês recomeçaram?
Não me lembro dos status, mas foi. Boés.
foram mais de 100, acho eu. Opa, havia vezes que nós íamos sem ferrumear, éramos gangados. Basicamente, aquilo era muito mau. Quando vem aquelas hordas, quando não conheces o mapa, estás a explorar e estás mesmo completamente perdido. Que grande massacre. Depois há sempre um azar qualquer, há sempre um gajo que ficava um bocadinho para trás e leva logo um damage brutal.
Estou a imaginar-vos vocês ainda escondidos dentro da safe room e de repente aparece um tanque atrás das vossas costas.
Não, isso não, mas já aconteceu um gajo estar dentro de uma safe room, sai para ir salvar outro e spawnam 3 boss infected atrás dele. Já está a dizer.
Broken ass shit!
Restart outra vez.
Mas vocês já deviam saber que não se compra jogos da Valve quando saem.
É só depois de receberem 93 updates, ou lá como
updates,
tem,
yeah.
Ou como o Team Fortress 2 agora tem, recebeu até quase 100 updates até agora, até à data.
Yeah, e está ótimo.
Sim, agora está ótimo. Mas eu ainda
a 2 dólares.
Mas eu sinceramente tenho saudades de fazer um cloaked stab com o Spy. Que era estar invisível e matar pessoas com backstab.
Isso é tão lame.
Acho que eu posso dizer que não tenho saudades de encontrar outras pessoas a fazer isso.
Mas os crescendo eventos do Left 4 Dead 2 estão bué da fixe. Aquela cena de um gajo ter de se andar a movimentar enquanto vem em grandes hordes.
Não nego, mas os mapas estão demasiado longos. É ao ponto de terem 3 crescendo eventos. E um gajo... É muito difícil, o jogo está mesmo muito difícil. Mas é uma dificuldade que é estranha, não parece não estar equilibrada. Parece estar sempre a aumentar.
E achas que eles vão equilibrar ou achas que foi muito de propósito para ser assim?
Isso aí, quando está desequilibrado, eu não concordo. A parte das vezes que nós, tipo, nos corre alguma cena mal é por culpa de algum de nós mesmo, não?
É que isso é uma estratégia para aumentar a dificuldade.
É isso,
último mapa não. No último mapa não.
É que eu já tive tipo no segundo mapa, acho que tive, não sei se estavas a jogar comigo, mas no segundo mapa do Dead Center o jogo fez um spawn de um tanque, 2 chargers e depois apareceu um hunter. Ou seja, ficaram...
Estava, quando apareceu o Charger. Só que essa cena lá está, isso aí, quando o pessoal já spawnou um boss infected, estás a ver? E andas para a frente e...
Não, vieram todos... Tu é que não os viste a surgirem porque vieram todos do mesmo sítio.
Não, porque eles têm um certo timer para fazerem spawn. Tenho quase a certeza disso. Houve uma vez que nós estávamos a ver um tanque, estás a ver? E eu disse ao pessoal, ataque o gajo rápido antes que faça um spawn a boss infected. Os gajos demoraram bué. E pronto, veio logo um Charger também atrás e pão, já está... Restart, vá, bora.
Yeah.
E o que é que te parecem as novas personagens? Eu tenho de perguntar. É que parece-me que não têm tanta personalidade. São
é assim.
Melhor, têm quase todos a mesma personalidade.
Só o
Alice. Não.
Eu só gosto do Alice. Mas o Alice mesmo assim...
Para mim o melhor é o Coach. O coach é lindo. Aquela cena na ponte, quando o gajo atende o rádio. Pá, está lindo. O gajo a dizer, are you immune? E o gajo, yes, we're immune. No. O gajo disse, we are not infected. E depois o gajo, negative. Have you encountered the infected? E o gajo, encountered? Boy, I'm covered in zombie blood, puke, I'm to the other parts I don't even recognize. We're immune as shit.
O Ellis nessa conversa também é fixe, mas estas personagens não são tão fixes como as anteriores. Eu prefiro as anteriores.
No início também não gostava tanto, mas conforme um gajo vai jogando, elas vão. Pá, um gajo vai se habituando e vai começando a gostar mais. O Ellis é mesmo estúpido, né? E o Nick é o substituto do Francis e a Rochelle não devia estar ali, pronto.
Yeah.
Substituto Rochelle, do Francis, tipo... o substituto do Scout. É.
Não, o Nick é o gajo de branco. Estavas a trocar.
Ah, bolas.
Yeah.
É,
so
é
well.
Prova, assim toda a gente já sabe que eu não tenho jogo, não joguei, não. Nada.
O que é que tu tens andado a jogar se não tens Left 4 Dead 2?
Eu, estou a tentar aproveitar o pouco tempo que eu tenho durante a semana e peguei logo num jogo curto. De quem é que achas que eu estou a falar? Não? Qual é o jogo mais curto que tu te lembras?
Charles Manson?
O mais curto que eu me lembro é capaz de ser o Passage. Mas pronto, o que eu estive a jogar esta semana foi ao primeiro Modern Warfare, portanto ao quarto Call of Duty.
Uou, que confusão!
Sim. Mas vai lá falar com os gajos da Activision.
Mas isso é o terceiro, mas esse na verdade é o terceiro Call of Duty da Infinity Ward.
É o terceiro Call of Duty bom, pelo que eu ouvi dizer.
Sim, terceiro Call of Duty da Infinity Ward.
Estou muito espantado com várias coisas. A primeira é que o meu computador consiga correr o jogo tão bem como corre. Ótimo. Porque até parece que ou o jogo é mais antigo ou o meu computador é mais recente. Mas ajuda tudo a criar aquele ambiente espetacular que a Infinity Ward consegue fazer muito bem. E que eu não tinha no jogo desde talvez o Call of Duty 2.
Jogaste o 2?
Joguei o 2. E era bom.
Eu tenho andado a pensar, hei de experimentar o 2, mas depois comecei a ver o 1.
Acho que agora é um bocadinho. Espera, tu não jogaste o 1?
Eu nunca joguei Call of Duty nenhum, só o 4.
Ah, ok.
Também era Call of Duty, não era?
Era
não.
Delta Force.
Yeah, Delta Force, isso é que eu cheguei bué que essa pequena.
Yeah, era Delta Force.
Era tão estragada, tão mal.
Mas o Call of Duty foi sempre o mais envolvente, pelo menos para mim, nos jogos desse género. E eu acho jogos de guerra realistas muito aborrecidos. E achava, mas o primeiro a mudar a minha opinião foi o primeiro Call of Duty, logo a demo. Punha-te a fazer coisas diferentes. A arrebentar com tanques, a ir buscar, a voltar atrás para ir buscar uma arma para fazer uma coisa específica. E depois estava tudo ótimo. E só joguei a esse, ao segundo e a este. E pronto, assim uns bocadinhos soltos a outros, mas que não me chamaram a atenção para continuar a jogar.
A mim o que me chamou a atenção no primeiro foi quando, no contra-ataque russo, depois da batalha de Stalingrado, em que tu não tinhas arma, basicamente. As tropas não tinham armas, então um levava as munições, um clip, e outro levava a arma. Então a primeira vez que tu apanhas uma arma é quando algum colega teu morre, então tu apanhas a arma dele e finalmente tens uma arma com que combater.
Okay.
Foi, para mim foi do best.
Incentiva a friendly fire. Uma coisa que me impressionou muito no primeiro foi poder esconder-me atrás de vacas mortas num campo. Estavam lá como aquelas paredes baixinhas do Gears of War.
Pormenor, Left 4 Dead 2, eles conseguiram dar uso ao modelo da vaca morta do primeiro jogo, portanto, ainda mais a apontar o quanto isto é uma expansão e não uma sequela. Mas continua como...
O jogo está muito bom e o single player está muito curto. Eu não contei o tempo que eu passei de volta dele, mas não foram mais de 5 horas, 4 horas e meia por aí.
Porque não jogaste em veterano?
Mas não, é o equivalente ao normal. Acho que
é. O jogo é um multiplayer, acaba sempre por ser um multiplayer, né?
Pois certo, por isso é que eu ainda não tinha jogado o jogo antes, porque me parecia demasiado dinheiro para dar por 5 horas de jogo, que era no fundo isso que eu ia usufruir, e umas coisas assim meio esporádicas no multiplayer. Está muito bom. Ainda não sei se vou jogar agora ao segundo jogo ou se espero mais um bocadinho.
Se gostas do single player, então o segundo jogo é quase obrigatório.
Então, já. Tu já jogaste então, Marco, não foi?
Já acabei a campanha a single player e depois ainda tens o Spec Ops, que é... Já acabaste a campanha do primeiro?
Já. Ah, ele. Never mind, não. Then.
Sim. Ganhas o modo arcade que aquilo tem lá.
E tens aquele cenário e o epílogo no avião.
Sim, mas isso... Sim, isso já
agora sim. Agora o Spec Ops basicamente é isso, mas várias missões desse género.
Sim. Eu estive a ver hoje a review e falavam disso. Há umas missões... E são cooperativas, não é?
Yeah. E podes jogar em cooperativo ou solo. E é muito viciante também. Mas para mim, a joia da coroa dentro do jogo é mesmo o modo campanha.
Está muito bom, está mesmo muito bom. Mas posso dizer que o ambiente de Pripyat, que é aquela cidade perto de Chernobyl, para mim está melhor no Stalker.
Não vamos voltar
no Stalker, no Stalker também tens...
Damn you, Stalker.
No Stalker também tens o som das criancinhas a rir lá, quando passas pelas escolas. Não, isso não tens, não tens esse pormenor.
Não, não, não tens esse pormenor, mas tens outros sons um bocado difíceis de identificar que ajudam muito o ambiente.
E pistolas que não acertam.
Então, já reparei que andaste a deliciar-te com o Modern Warfare 2, Marco.
Sim, esse...
Não.
Marco, sim.
Não, então, sim. Mas... confusão. Não. Mas já acabaste o 2, já jogaste também o 2, Manuel?
O 2 não. Vi só ainda vídeos desse.
Yeah. Então, mas parece que o Marco, eu e o Marco, parece que andámos aí feitos malucos naquilo, não?
Sim. É assim, eu não morro de amores pela Activision, nem pela Infinity War.
Acho bem.
Mas... não, mas há que admitir, eles... Posso não gostar muito deles, mas... Mas o jogo foi lançado a um preço mais alto e essas coisas todas e terem acabado com os servidores.
Eu não culpo a Infinity Ward disso, culpa a Activision.
Culpo também.
Pois é, Activision tem culpa disso. Eles é que são os gajos que tomam a última decisão.
Yeah. Mas não é só a Activision. A Infinity Ward, com as vendas de Call of Duty, é um pouco má Blizzard. Eles têm um pouco da independência dentro da Activision, que se quisessem podiam levar determinadas coisas à avante, mas não querem. Mas pronto, isso é off-topic. Há que admitir que eles sabem fazer uma campanha de fazer um gajo ficar colado mesmo ao monitor. Tu ficas ali a jogar a modo campanha e não te dás conta do tempo a passar. É como uma montanha russa. É tipo Call of Duty Michael Bay, estás a ver?
Yeah. É que é assim, o primeiro tinha aí duas situações de clímax no jogo inteiro. Este aqui tem um clímax no fim de cada missão.
Basicamente é isso mesmo.
Que é uma coisa que chega a cansar um bocado. E é um bocado
é um clímax a cada 20 minutos.
Não, acho que as missões são um bocadinho mais longas.
O jogo dura o tal de uma hora e tal, né?
Não, é um bocadinho mais... É um bocadinho mais longo o jogo.
Eu demorei 8, 7 horas a jogar em advance, vá. Não é normal, mas dificuldade acima de normal.
Na review que eu vi hoje, eles estavam a dizer que as missões neste eram mais curtas. Neste segundo.
Eu tive a impressão que eram maiores.
Mas é possível serem mais.
Bem, para mim a última missão é sempre maior, porque eu todos os dias tenho ligado o jogo só para repetir aquela missão. A sério, yeah. eu adoro aquela
missão. A última missão do jogo é excelente.
A música, o momento final, é mesmo fantástico. E eu tenho gostado bastante daquilo. Ah, já agora queria só mesmo fazer bem claro que o jogo foi mesmo estado. Eu não fui dar dinheiro nenhum à Activision.
Acho bem.
Ah, nada.
Essa é uma das razões para eu pensar duas vezes em jogar ao segundo jogo agora. É que eu acho que dar-lhes dinheiro agora... É, no fundo, dizer eu gosto das novas decisões que têm tomado. Eu gostava que continuassem com a IWNet e etc. E que me fizessem pagar duas vezes por conteúdo que vem.
Eu acho, assim, nesta altura do campeonato, eu acho que já há milhares, não, para não dizer milhões de outros jogadores, já disseram exatamente isso com a carteira. Portanto, tu não comprares o jogo agora...
É um bocado irrelevante para eles, eu sei.
Vai ser um bocado irrelevante.
Mas são os meus ideais.
É uma questão de integridade.
É muito integridade. De orgulho próprio. Ok.
E alguma questão... também tem a ver com a parte financeira. Não estou para dar esse dinheiro nesta altura.
Yeah. Pois... O jogo no Steam custa 60€.
É um exagero do caralho.
Eu acho que o 4 no Steam, a semana passada, ainda estava à volta de 50€ no Steam.
Ainda continua.
Não, o 4 não baixou de preço, não.
Vai, o 4 não vai baixar. O
4, 4 ainda é um dos jogos mais jogados no live, para teres a noção logo.
Eu li hoje que o 2 está a tomar conta de grande parte dos jogadores. Está aí a buscá-los.
O 2?
Sim.
Ah, o Modern Warfare 2. Sim, peço desculpa. É tal confusão outra vez do Modern Warfare. O que é Modern Warfare? O que é Call of Duty? O gajo já fica confuso.
Eu nem preciso dizer o que é que tenho andado a jogar, porque nesta conversa já disse tudo. Left 4 Dead 2 e Modern Warfare 2. Aliás, uma outra coisa que é mesmo a apontar foi... Eu ainda sou um bocado contra a existência do Left 4 Dead 2 como uma sequela. Devia ser uma expansão. E eu só comprei o jogo, porque comprei-o pelo preço que tinha dito que o comprava. Que eu disse que se isto fosse uma expansão, isto eu pagava, como expansão, pagava até 25€. E foi exatamente isso que eu paguei.
Exato, sim, eu também comprei. Também é mais ou menos esse o ponto do jogo que eu vou gastar quando o comprar, é à volta disso. Quando comprei puder comprar esse preço, compro.
Melhor ainda, é assim, já pessoal que conseguiu, que por si de umas maneiras bem esquisitas, conseguiu meter as campanhas do primeiro jogo no segundo, mas anda a crashar bué. Eu acho que me vou deliciar bastante é quando alguém conseguir meter as personagens do primeiro no segundo.
No segundo. É uma questão de tempo.
Só tens é um problema, se não falas adequadas aos mapas,
yeah.
Que tu já não vais ter, pelo menos da mesma forma.
Yeah, isso é verdade. Ah, mas eles disseram que iam fazer qualquer coisa. Eu lembro-me da Valve ter dito que
que a aventura dos anteriores ainda não tinha terminado.
Assim. Então, supostamente fazem um cameo no Left 4 Dead 2.
Mas olha, para mim o jogo já valeu a pena, ainda só acabei uma campanha. 8 horas, portanto, pá, 26€, né?
Sim, em termos de dinheiro por. A desigualdade por dinheiro gasto, estás bem. Estás bem servido.
Na boa mesmo.
Acho que nunca mais. Já repeti, é que já repetiste essa campanha tantas vezes que nunca mais vais repeti-la.
Não.
Imagino.
Deves conhecer o princípio da campanha de cor.
Em realismo, não.
Pois. Bem, vamos lá passar já agora aqui para as notícias, mas antes das notícias, lá estou eu a contradizer-me, umas pequenas correçõezinhas, porque nós dissemos umas gafezitas no podcast anterior. Ora bem, vamos começar. Ao que parece, a Venezuela baniu mesmo só jogos violentos.
Não foi os jogos todos.
Mas há aqui um catch.
São um bocadinho menos mentecaptos.
Mas há, não, há aqui uma...
Mas vocês, não sei se vocês lembram, a Grécia tentou proibir todos os jogos.
Pois foi, consolas de jogos e tudo.
Yeah.
Só que há aqui uma coisa, enquanto a Venezuela baniu jogos violentos, não são claros os critérios que eles usam para classificar o que é ou não violento. Porque... Eu acho que eles não têm qualquer entidade a regular aquilo lá. Porque eu estive a pesquisar, e todas as... Tu tens a Cero, que é a japonesa, tens a DJCTQ, que é a brasileira.
Que nome fixe.
Yeah. E a SRB dos americanos e do Canadá. A PEGI da Europa. BBFC, que faz algumas coisas no Reino Unido, juntamente não, um bocadinho paralelo à PEGI. A USK, que é alemã, ou FLC, que é Nova Zelândia e Austrália. Ou seja, eu estive a ver as coisas e não vi nenhuma entidade a regular as classificações de videojogos na Venezuela. Portanto, Super Mario, andar a esmagar
bombazinhos,
vai ser uma coisa... Acho que não vai ter sucesso nenhum o próximo.
Todos aqueles jogos que sejam maiores de 3...
Qualquer jogo em que haja sangue.
Ubisoft a ganhar milhões com os seus Imagine Babies.
Nintendogs a vender brutalidades ou mais do que qualquer outro jogo.
Não sei se pode ser um bocadinho em violência contra animais fechares a DS na cara do cão. E outra correção é que afinal a Microsoft iria tomar o lugar da Sony no videogames live.
Mas agora foste...
Ah, mas espera,
não, desculpa, outra vez.
A culpa é tua, tu és um jornalista badamec e ninguém deve confiar em ti. Ou então, peraí, mas estavas a prever alguma
coisa? Eu mandei um bitite para o ar.
Mas estavas a prever alguma coisa, era isso?
Podia agora dizer que sim e parecer muito esperto, não podia?
Sim, pois é.
Mas não vou.
É isso, é que o Video Games Live foi adiado. Yeah. Assim, de repente, até calha-me bastante mal porque... o Rumble finalmente ia começar a promover oficialmente o evento e assim de repente pimbas, o evento é empurrado para fora de 2009. Quer dizer, isto é um bocado difícil dizer precisamente qual é a data do Video Games Live cá em Portugal, mas
podemos dizer que não vai ser antes de março de 2010.
É isso, é que nós tivemos a pesquisar e a Lisboa foi removida da lista de shows lá no site oficial. A Mandrake já confirmou que não foi cancelado, mas foi adiado por uma data não definida. É.
Adiado, ou seja, fica para a próxima tour do. Fica para a tour
mas
do
acho
próximo
que já ouvi ano. Qualquer coisa que eles disseram que os bilhetes comprados agora vão dar para a próxima data, etc.
É normal que sim.
O que é porreiro, o que realmente é porreiro, mas
no fundo tens um bilhete que não sabes para quando é que vai servir e não sabes se vais poder ir.
É um bocado chato.
Nós, isso é verdade.
Nós tínhamos, já estávamos a fazer planos para o evento e assim. Não quer dizer que nós não estejamos interessados em fazer a cobertura do evento, não é? Mas pá, é pena realmente. Isto já se estava a tornar tipo o Senhor dos Anéis. Todos os Natais ir ver um capítulo do filme ao cinema. E depois quando acabou foi isto vai acabar.
agora vou ter de ver o Harry Potter.
E é isso um bocado que o pessoal sente assim. Isto já... Agora outra vez novembro... É, no, outra vez não, no ano passado foi em dezembro, não foi?
Foi no dia...
6, yeah.
Este, o problema disto tudo é cancelar mesmo em cima da hora, uma semana antes da treta do evento, meu. Phonics.
É. Também não foram muito espertos em programar o concerto para um dia de semana.
Bem, dos dias de semana que eles podiam escolher foi o melhor.
Yeah.
Sim, também.
Oh, inclusive havia gente que marcou férias para esta semana.
Pois, porque, incluindo eu.
Pronto. Que cena.
E pronto. O pessoal ficou todo.
Bem, mas. Quanto mais rápido eles confirmarem uma nova data, melhor. Aliás, não há, nada os impede de enfiarem o evento aí, que é para janeiro ou assim, não é?
Não, podem, é assim, pelo que eu pude perceber, este período entre janeiro e março, abril, é uma espécie de período de férias da tour, percebes? Eu não sei se eles, yeah. Se eles vão estar para programar concertos nessa altura, especificamente.
Yeah.
Era só oficial, não há nada mesmo.
Mas existe um alta drama no fórum oficial do Video Live do site. Meu Deus, quero-me dinheiro de volta e o caraças, isto é horrível. E tipo, pessoas a contactarem o irmão do Tommy Talarico.
Tommy Talarico.
Ah, moedoês, que confusão. E pronto, isto foi
grande... bom jornalismo contactar o irmão do Tommy Talarico.
Isto foi a notícia principal do momento e é pena ser assim triste. Estamos todos com pujança, com alta pujança para isto e ficamos agora assim um bocadinho fáceis.
Ainda por cima os gajos iam tocar as músicas de Chrono Trigger. Porquê?
Chrono Trigger, Shadow of the Colossus também.
Mega Man.
Eles estão-se a preparar para um mega épico contra. Em que vai ser só contra do princípio ao fim.
Se calhar eles adiaram para ensaiar a guitarrada do Contra.
E aí, é que é mesmo, eles foram contra todas as expectativas, contra a data de oficial.
Contra bando de bilhetes, agora que as pessoas estão a tentar ligar-se.
Eu não consigo continuar, a sério. Isto vai contra o meu intelecto. Bem, antes de continuarmos com as notícias, e como estamos fartos de falar da Activision e etc, decidimos fazer uma pequena lista rápida de trafolhices que eles andaram a tramar. Então, vocês me acompanharem, com a audiência também, eu vou então ler a lista. E então, isto começa assim. Parece que o DJ Hero anda a vender mal.
Yeah!
Yeah! Yeah! Yeah! Enquanto o Modern Warfare 2 vende demasiado. Entretanto, hackers descobriram o futuro DLC do Modern Warfare 2 escondido na versão PC.
Awesome!
Qual awesome?
Qual awesome, meu? Mais DLC que vem dentro do disco.
Estava só para ver qual é que era a vossa reação.
Se o programa de gravação não crashasse, eu bania-te da chamada. E há rumores de uma espécie de pay to play para o mesmo jogo. Phonics. E no meio disto tudo, Bobby Kotick está a mais de 35 milhões de dólares mais rico. Isto é chulo.
Chulo.
Fogo, meu. É uma coisa ridícula. Uma coisa que eu tenho lido disto, do gajo estar a prolongar um bocadinho a lista, é que ele tem andado a vender as próprias ações que possuía.
Mas claro. Yeah. Tem andado a vender as ações no momento em que elas estão altas.
Isto é um bocado estranho, porque isto soa que é tipo, ele está a fazer isto. Ok, ele é o executivo principal da Activision. E ele está a fazer isto como se fosse inside information. E essa cena é proibida. É ilegal.
Bem, pode inside ser que ele qualquer dia vá dentro.
Yeah, portanto, yay!
Yay!
Ok, mas tenho de fazer aqui uma parte e dizer: estou surpreendido com a qualidade da banda sonora do DJ Hero. Algumas músicas particulares.
Sim, All the Back Girl.
Não. Mas tem tipo Marvin Gaye e Gorillaz. Tem o Can't Touch This com o Ice Ice Baby.
Ai, eu me engasguei.
Tem músicas boas e não é tudo coisas comerciais recentes. Estou espantado. Eu ainda só ouvi à volta de 88 das 91 músicas.
Só?
Só. E estou realmente espantado. Há sim, umas 5 que eu não gosto mesmo nada, mas o resto estou muito surpreendido.
Uma coisa que eu gostei, a única coisa que eu gostei assim de ver do DJ Euro foi o Futuro Hoje, com o senhor da internet,
yeah.
E mais um paspalho qualquer a jogar o jogo mal. Porque é assim, mas... os botões são para estar no meio, virados para a esquerda.
Sim.
Os botões do coisa, e o gajo estava com os botões à direita. Na
portanto, a ordem dos dedos era errada, portanto.
Já. Yeah.
Pois.
Ah, eu não vi isso, mas que estupidez.
Que rage, a sério. Ah.
Mas... Ok, bem. Acho yeah, que o jogo venda mal, até porque tem preços exorbitantes, portanto.
Pois, já baixou de preço.
Já?
Dá quanto?
Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos já...
Baixaram de preço, pronto.
Já. Yeah.
Uma coisa que o pessoal se habitua facilmente. Uma pessoa, conhece a cena de DJ, mas não é aquela cena que o pessoal faz air guitar à vontade, não faz air DJing.
Scratch.
Ok, os gajos do beatbox.
Air scratching, yeah.
Não, o que eles deviam fazer era apostar nas lojas. Eu tive a hipótese de jogar o jogo numa Fnac de vasta gama. Eu parei por causa da música mesmo, estava a ouvir uma música dos Daft Punk misturada com Queen. E eu pensei, eu não acredito que eles estão mesmo a fazer isto. Era o We Will Rock You com o Robot Rock dos Daft Punk. Portanto, o que tu ouves na música é We Will Robot Rock You. E eu estava lá a passar a ver um preço de um jogo de Warhammer, de estratégia, e comecei a ouvir aquilo e pensei, não acredito que eles fizeram mesmo isto. Fui lá a ver e fiquei a ver ainda durante um bocado. E depois, quando experimentei o jogo, saltei logo para médio, antes de experimentar outra coisa qualquer. E não tive um mau resultado. Mas... mesmo que tivesse, acho que o jogo não te expulsa se te jogares mesmo muito mal. Ao contrário dos outros jogos desses géneros.
Eu gostava de experimentar realmente, tenho curiosidade, mas não é um jogo que comprasse.
Então se pudesse passar
DDR para... continua a ser o melhor do estilo.
Bem,
DDR não me seduz por causa da música.
Sim, está bem.
Não é só isso que não seduz a só alguém. Isto é esta ligação, uma merda. Manuel, continua aí. Passa aí para a notícia seguinte, então.
Ok, parece que a PS2 foi finalmente lançada oficialmente no Brasil.
Uou!
Uou!
Uma loucura das loucuras.
Eles finalmente
welcome to year 2000.
Year 2000! Year 2000!
Ao que parece... todas as consolas, todas as PS2 que eles vendiam lá eram importadas até agora, que já podem ter a embalagem toda em português do Brasil, o manual também traduzido
e
podem
os preços
ter...
também.
Pois, traduzindo os preços, uma PS2 fica a R$800, que é cerca de 311€.
É um bom preço para uma launch. É pena estar
exato, para o lançamento.
Para o lançamento.
E ainda estamos a falar da PS3 ou da 2?
2.
2. O único problema aqui é estarmos em 2009, porque...
então,
quando ela saiu, ela tinha esse preço.
Os jogos ficam a R$99, o que é cerca de 38,5€, o que também não é mau para o lançamento.
Não, é tão mau.
E nisto tudo, os jogos PS3, que aparecem por lá, embora a consola ainda não tenha sido lançada oficialmente.
Que ainda vai demorar mais uns 10 anos.
Cada jogo de lançamento são R$250, que é à volta de 97€.
Oh God.
E depois de ter passado algum tempo, os jogos ficam a R$199, o que são 77€.
Au. Oh. Bem, é assim, isto agora ocorreu-me. Isto realmente é o plano de 10 anos da Sony.
Em vez de lançarem todo o mundo, podiam lançar assim em fases.
Yeah, a PS2 ainda vive.
Conta gotas.
Não só vive, como aqui acabou de nascer. Oficialmente.
It's a baby.
Portanto, as pessoas vão todas a tirar grande partido das suas televisões de alta definição por lá.
Mas essas também já saíram lá?
Não sei.
É assim, não
queria... poder jogar Devil May Cry finalmente.
Eu não queria parecer muito, muito tesão, mas. Ué, 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 ué.
Give money, please.
Ah, que estupidez.
Mas pronto, enquanto a Sony falha num lado, a Microsoft vence noutro.
Vamos ver até que ponto. Eu acho que eles assustaram-se com os NPDs dos últimos dois meses, de setembro e outubro. Então desenvolveram o plano que é: vamos banir o pessoal de todo que tem as Xboxes modificadas e vamos fazê-los comprar consolas novas, que é para estarmos em primeiro nos NPDs do mês seguinte.
Mesmo
resulta! E resulta, exatamente. Está a dar resultado.
Mesmo antes do Natal e do Dia de Graças nos Estados Unidos, que é tipo a Black Friday. Exato. Em que os americanos tornam-se animais completamente...
Vê bem, imediatamente antes de se lançar o Modern Warfare 2, imediatamente antes do Dia da Ação de Graças e mesmo antes da época de Natal.
Pronto. Que é a única altura em que os americanos fazem exercício.
para ir comprar coisa.
Então confirma-se que a Microsoft vai aumentar o número de vendas da console e o número de mortes em lojas.
É basicamente pessoas a morrer espezinhadas, como foi durante o lançamento da Wii. Mas pronto.
Mas estes bans têm sido assim uma coisa muito estranha. Por exemplo, havia o rumor em que a Microsoft tinha banido mais de 1 milhão de, creio eu, de pessoas.
Eu não sei até que ponto é que é rumor, até que não é. Eles já vieram desmentir que era 1 milhão de utilizadores. Mas o que é certo é que ainda foi uma grande porção da base de utilizadores. Pelo menos utilizadores costumam andar pelas internet fora, muita gente a queixar-se que pronto, teve a
sua... Eu realmente tenho notado que a minha friend list no live tem estado com muito menos gente online.
Então, mas espera lá. Okay. Se eu não tenho uma, mas a pensar nessa situação, se eu tivesse uma e se eu tivesse sido banido disso, era por eu ter mudado o firmware e por andar a jogar jogos copiados, certo?
Exatamente.
Nem só teria gasto dinheiro na consola e no live.
Exato.
E não, sim, nos jogos. Sim. E pronto, se calhar no processo de modificar a consola. Para quê? Eu acho que não comprava a consola outra vez a seguir.
Sim. É que assim, para esta gente, quase o live não lhes interessa.
É assim, interessa para aquele pessoal que joga o online. Porque só dá para jogar online mesmo com o live. Há muita gente... Epá, eu conheço um monte de pessoal que os gajos vêm para o live falar, usar o voice chat e tal. Hello, PCs, anyone.
Não, sim, é verdade. Mas... Eu conheço um gajo que usa o live para falar com outros gajos quando está a jogar na PS3.
Exato. Ou então mesmo quando está a jogar no PC. Há pessoal que usa o voice chat do live. Eu não percebo. Usem Skype, TeamSpeak, Ventril.
Exato. Está tão mal.
É horrível. Mas pronto. E depois há aquele pessoal que... usa o Facebook do live. I don't know. Os gajos estão mesmo... Há gente que já está demasiado habituado ao live e então faz grande diferença.
Não, o pessoal que se importa com o pessoal que se importa com os achievements, com o live, esse acredito que vai comprar uma
Mas eles não banem a conta da pessoa, é só a consola?
Exato, é só a mesma consola.
Ah, então são espertos. Ok.
Tipo, se tu tiveres uma subscrição de 50 e tal dólares de um ano, percebes? Se tiveres a tua consola banida e tiveres a subscrição automática, ele estás sempre a ser cobrado, apesar da tua consola estar banida.
Mas podes cancelar isso, suponho.
Claro que podes. Antigamente era um...
Podes, mas tens de telefonar para lá.
Não. Já podes retirar o teu cartão de crédito a partir
do...
Já. Oh. Antigamente é que era um bocado dos trabalhos, só conseguiste tirar a tua informação do cartão de crédito da conta, era uma odisseia. Mas pronto, agora já podes fazer isso tudo automaticamente.
Eu achei piada foi os gajos continuarem a descontar, mesmo o cartão já tendo passado do prazo de validade, ou seja, eu fiquei a dever. Tipo, como é que
isso
é possível?
Isso também há uns meses atrás aconteceu-me e... Foi uma grande confusão para conseguir remover a cena automática, a renovação automática.
É, aquilo que tens de telefonar para lá e depois a tempo.
Sim! Eu gostei de. Eu vou-lhe passar para o meu colega, não sei quê, tipo, era uma gaja, o colega, brasileira. Ah, pronto, já trap. Se percebe. Trap! It's a trap!
O gajo tentou sonar para lá para tirar o cartão e depois o gajo disse, ah, mas ainda está a dever dinheiro. E eu,
mas, okay. Serão coisas, achievements e game e live, etc., a desculpa por uma firma de advogados estar a tentar arranjar maneiras de processar a Microsoft?
Basicamente o que eles estão a ver é, para além do próprio ban da CD Online, os utilizadores foram banidos também de outras funcionalidades da consola, como instalar jogos no disco rígido. Depois também estão a ver o lado daqueles que vão comprar consolas usadas, tipo a GameStop ou outras lojas, e depois calha-lhes uma fava, que é uma consola banida.
Vou só fazer uma pausazinha. Que o Marco tem de bazar. Portanto, só um momentozinho enquanto regressamos. Portanto, vão fazer um xixizinho e tal. E até já.
Quer dizer, isto, pessoal, até à próxima.
Ah. Ora bem, já regressámos. E dando continuação à conversa que estávamos a ter, há mesmo uma firma de advogados a pensar numa maneira de processar a Microsoft por causa dos bans do Live. O que eles têm andado a apoiar-se foi a questão de estes bans desativarem coisas que não são ligadas ao Live. Tipo, a utilização do disco rígido, que não pode, o pessoal já não pode instalar jogos no disco rígido.
Não percebo porque é que eles tiram isso. Não faz muito sentido. Pelo menos para mim.
É estranho, realmente. É que eles já danificam os saves e a gamer tag que o pessoal usa. Tipo, uma consola pirata, aliás, banida. O pessoal que se põe a usar a consola não se consegue ligar ao Live, e cada ficheiro, cada dado que eles acedem ao disco fica corrupto. Que é para eles, tipo, não andarem do tipo, ah, vou jogar os meus jogos piratas na minha consola banida e depois passar os gamer points para a minha consola tipo legit.
Esta novela toda dos points do Gamerscore e dos achievements e não sei o que é tão parvo.
Mas que acredito, os gajos em banir as consolas, os gajos são bem mais espertos, porque se eles banissem as contas, o pessoal desmoralizava muito mais.
Aí iam-se embora mesmo, provável. Sim.
Mas acho que houve pessoal a ficar com contas banidas por estarem relacionados com mais do que um ban de consolas. Há tipo pessoal... Oh. Que tem dado a ficar com consolas banidas e desta vez ficou com a gamertag banida, porque já iam na sua segunda ou terceira consola banida. Eu não sei como é que eles têm feito isto.
Mas é a crise. É para pôr as pessoas a gastar outra vez.
Acho que ficamos por aqui. Das notícias, não temos muito mais para discutir esta semana. Vamos já passar para os choros. E então, quem é que de vós tem choros?
Eu tenho choro.
Eu também tenho, que posso já também dizer tenho. Que foi a ida do Marco, fiquei triste. Vou cortar já os pulsos. Mas...
Esse choro é coletivo.
Estás a ser um bocado emo grumpy.
Então, André, diz aí o que te corre pela face.
Ora bem, a cada segundo que passa...
É lágrimas, não é nada branco.
Eu estava a tentar não comentar.
Eu sei.
A cada segundo que passa, estamos mais próximos de 2010. E como toda a gente sabe, vão sair uma catrefada de jogos em 2010. Não há dinheiro para tudo.
Não há dinheiro. Pânico!
Não há dinheiro para tudo. Então, se quiserem doar alguma coisa, pá, façam-me. Mandem-me uma mensagem que eu depois digo os meus dados também.
E depois faz um choro livre, mas choro de felicidade.
Exatamente. Eu depois agradeço-vos a todos no próximo podcast.
Isto é uma das cenas que tinha aparecido no Kotaku, que o início de 2010 é o Natal de 2009 disfarçado.
Mas é que é mesmo. É que vai
isso é bom para os espanhóis.
Eu tenho aqui a lista. Eu tenho aqui a lista, se vocês quiserem. É janeiro sai Mass Effect 2, Army of Two, The 40th Day, Bayonetta, Darksiders, Dark Void, Mag, No More Heroes 2. Fevereiro, Bioshock 2, Lost Planet 2, Dante's Inferno, Splinter Cell Conviction, Napoleon Total War, Star Trek Online. E março, God of War 3, Final Fantasy 13, Command & Conquer 4 e Battlefield Bad Company 2. Vocês reparem aqui uma coisa, nós temos clones de God of War nestes 3 meses.
Temos clones de quê?
De God of War. Tens a Bayonetta e o Darksiders no
género. Tu disseste clones de God of War. Porquê clones de God of War é scum? Clones de Devil May Cry, só favor.
Pronto, clones de clones de Devil May Cry.
Na condição que os clones do Devil May Cry são superiores.
Exatamente.
É Bayonetta e Darksiders em janeiro. Dante's Inferno. E posso no gozo dizer Splinter Cell Conviction.
Eu mal tenho dinheiro para comprar os dois jogos da Capcom e o Bayonetta. Comprar tudo o resto.
E o Mars...
Espera lá, o que é que sobra para o Natal?
Já saiu.
Surpresa.
Já saiu, que foi Modern
Warfare 2.
Estava mesmo tudo a tentar fugir ao Modern Warfare 2.
Estás a tentar dizer neste Natal agora? Nada.
É que é a questão, é assim, é uma indústria que se convenceu que as melhores vendas são feitas de Natal e depois queimam-se todos porque sai tudo no Natal, este Natal não sai nada.
Eu acho que é bem feito.
Modern Warfare 2.
Mas eu já acho ridículo que haja essas fases em que aparecem todos os jogos e muitos passam despercebidos porque não dá.
Não, assim é que os gajos adiaram jogos que não têm nada a ver com o estilo do Modern Warfare 2. Pergunto-me se eles tinham mesmo medo do Modern Warfare 2 ou o que é que se passou.
Por... Epa, mas aquilo vendeu imenso no primeiro dia.
Eu não sei. Há jogos que eu acho que não vão ser muito afetados por isto. Por exemplo, acho que o Final Fantasy XIII
podia
ter saído agora e vendia ao mesmo.
Mas ele já sei.
Porque é para uma audiência distinta do Modern Warfare, não faz sentido.
Yeah, tem uma fanbase muito, muito sólida.
Mas o Final Fantasy XIII vai sair mais cedo no Japão. Não sei bem qual é que é a data.
Acho que sai agora em dezembro, se não me engano.
Yeah.
Mas o Bayonetta também já saiu no Japão, por exemplo.
O que é ridículo.
Yeah.
Então, mas tu estavas a dizer que ias comprar também o Dark Void, era?
Em princípio, sim.
Aquela fantástica tecnologia de braços esticados. A sério. Eu vi vídeos daquilo na E3 e há lá alturas em que o esqueleto da personagem estica. Fica bem ridículo. Mesmo muito esquisito. Ele está com uns erros um bocado estranhos de animação e de rigging. Mas...
É sim, eu tenho seguido assim mais ou menos o jogo no blog da Capcom e não sei o quê. Tenho visto assim uns vídeos, o jogo parece estar porreiro, é dos mesmos gajos que fizeram o Crimson qualquer coisa no mundo do nome.
Crimson Skies. Yeah.
Exato, Crimson Skies. E pá, o jogo é fixe. Agora, eu não sou capaz de não comprar no lançamento. Vou averiguar primeiro a situação, mas em princípio devo comprar, até porque quando ligas o jogo diz Vaqueco.
Eu realmente...
Todos os jogos deviam ter isso para ti, então.
Exato. Não, porque eu depois ficava pobre. Ficava...
Então, pera lá, tu és daqueles gajos que foi. Que mandou. Que importou o Grand Theft Auto porque era publicado pela Capcom no Japão.
Não.
Oh. Pronto,
esse está... e o War of the Monsters do Japão. A Capcom, se eu não me engano, mas acho que não me estou a enganar. Gostou tanto do jogo, o jogo não era para sair no Japão, que disse, nós damos aí os toques, equilibramos a coisa, lançamos com o nosso nome. E vendeu melhor do que teria feito se não tivesse lá o nome.
Se não tivesse lá o nome da
Capcom. Não, e foi, e aparentemente, esses toques do equilíbrio que eles deram foram tão bons que a gente que tinha a primeira versão do jogo e foi importar essa versão porque era muito melhor.
Nice!
Porque é que é assim inteligente, simples.
Stafu!
Em qualquer equação, se meterem lá mais Capcom, dá sempre positivo.
Resident Evil mais Capcom.
Mais DLC. Como é que isto dá positivo?
Stafu! Manuel, porque choras tu?
Eu choro porque a garantia do meu Razer só é válida no país em que ele foi comprado.
Damn you!
Que é Inglaterra, cidade de Londres. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu sou capaz de tentar aguentar continuar a trabalhar com o rato assim e às vezes com o trackpad do portátil. Mas acho que não vou voltar a ter um rato ou qualquer outra coisa da Razer. Peço muita desculpa.
Isso é tão estúpido.
Eu tenho uma está dentro da garantia. Brutal. Nunca me queixei dele.
Não estou nada contente. E tenho pena, porque o rato é tão confortável que eu não queria deixar de usar, só que os
Faz
otários...
o seguinte, compras um novo e trocas os interiores, trocas a parte interior.
Este é capaz de não ser assim tão fácil, porque este tem uma tecnologia diferente. Deixa lá ver o que é que diz debaixo dele. Diz infrared sensor. Portanto, isto não é laser e não é óptico. É o nível a seguir.
Pá, mas já tentaste de tudo? Tipo, mandavas
chegar ao ponto de eles me mandarem print screens da minha compra na loja. Eu tenho essas coisas todas. Só que eu estava a comunicar entre a loja, que é um representante de Razer, e a Razer. E enquanto a loja foi muito porreira, a Razer são um conjunto de otários.
Então, mas calma lá. Se tu enviares o rato para a loja e a loja tratar de trocar as cenas e pagares os envios todos...
Se eu enviar o rato para a loja, acabei de pagar o rato uma segunda vez.
Holy crap, a sério?
O rato custou-me pouco dinheiro, como eu já tinha dito.
Sim, mas é assim tão, fica assim tão caro enviares isso?
Imagino que sim.
Eu tive de enviar a minha Wacom para a Alemanha e só me custou 8€.
Se eu fosse responder diretamente o que penso, iam dizer que eu estava enganado. Mas o Reino Unido não se considera parte da Europa.
Pois...
Eles, enquanto eu estive lá, eles diziam o mesmo. Tipo, um dia gostava de visitar a Europa e eu a pensar, vocês são estúpidos.
Parece-me bem.
Em termos de preço, hás de ver que é assim. Para a Alemanha, pus a arranjar uma máquina fotográfica que foi para a Alemanha sem problemas e nem me pediram praticamente nada por isso. Neste caso, eu não arrisco.
É uma questão de ires ao CTT e perguntares como é que são os envios para o Reino Unido.
Acho que ter o rato assim me ajudou a passar o Modern Warfare, para ser honesto.
Tipo, as tuas pistolas manuais tornavam-se semi-automáticas.
Burst Fire,
isso,
muito
isso,
rápido.
Isso, e algumas armas com mira telescópica. Eu pensava que na missão de sniper eu ia disparar duas balas de cada vez. Podia dar muito jeito quando tens de eliminar o outro gajo lá de longe.
E ficamos por aqui. Obrigado por ouvirem mais um Rumblecast. Arrivederci. Adios.
See y'all.
Arrivederci.
Ué, 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 ué. Do Brasil.